cuidado também tem limite, porque tem gente que vira, que se transforma esse cuidado, principalmente com a beleza, com a estética, numa verdadeira obsessão. E a obsessão pela perfeição também impacta na saúde física e mental. E é por isso que a gente conversa agora com uma profissional que vai trazer para a gente informações a respeito disso. Vai falar sobre essa atenção, é a psicóloga Lilian Lopes. Ela está aqui com a gente agora, já está na linha. Lilian Lopes Pedral, ela é graduada em psicologia pela Universidade de Salvador, Unifax, e está aqui hoje com a gente para falar desse assunto. Lilian, bem-vinda, bom dia.
Bom dia.
Liliana, perdão, querida. Liliana
Lopes. Tudo bem, tranquilo.
Liliana, pois é, você tem visto muito isso, de fato, essa preocupação das pessoas. Por um lado, se preocupa com a saúde porque tem que cuidar da Covid, mas por outro, às vezes exagera em certos procedimentos com a estética, que também coloca a vida em risco, não é, Liliana?
Sim, é isso mesmo, viu, Patrícia? Eu tenho percebido, inclusive, por falar em festas de final de ano, eu tenho pacientes em consultório que têm cancelado festas de final de ano, viagens, encontro com a família, mesmo agora já tendo vacinado e com todo cuidado, né? Porque ganharam um pouco de peso, porque estão acima do peso que se programaram, porque compraram roupas e agora não estão conseguindo vestir essas roupas. Então, essas pessoas estão indo para um isolamento profundo, né? E demonstrando comportamentos de compulsão, de compras, agora aí com tantas ofertas de compra pela internet, né? Então, as pessoas estão cancelando viagens e gastando dinheiro em compras, em produtos de beleza, ficando dentro de casa, né? Colocando num ostracismo, fechando, indo para comportamentos de compulsão, de ansiedade e depressão.
Lilian, como é que a gente entende isso? Isso já é esperado? Claro que nós estamos vivenciando a pandemia Covid-19 já aí há 2 anos, né? Tivemos em outros momentos também episódios de pandemia, mas talvez não como esse, que essa geração está experimentando agora. Mas em períodos como esse, né, de grandes traumas, perdas, ansiedade, medo do futuro, do que vai acontecer, é comum ter esse efeito pós, né? Isso que você está vivenciando agora, busca pelos consultórios de psicologia, maior ansiedade, até casos de depressão. Esse contexto leva a isso e a gente pode até projetar mais para o futuro. Depois que isso tudo passar, o que, que a gente pode esperar? O que, que pode vir por aí em relação à saúde mental?
Leva sim, minha querida. Olha, esse pós, que todo mundo imaginou que seria um pós glorioso, né, para todo mundo, vou poder sair de casa, tem sido um pós bastante traumático, porque as pessoas ficaram e ainda estão, né, muito em redes sociais, com o tempo disponível para se compararem. Então, as pessoas estão saindo do autoconhecimento para ir para um autoaprisionamento, né, se colocando dentro de uma prisão. Então, quando a gente pensa assim, poxa, agora as pessoas poderiam estar livres, voltando à vida, curtindo, elas estão entrando em situações de medo, né, de crises de pânico, principalmente pessoas que já tinham uma tendência de se fechar mais dentro de casa. A situação da pandemia foi uma situação muito confortável, inclusive, né, porque as pessoas se sentiram iguais a todas, estou dentro de casa, não preciso sair. E no momento em que as coisas voltam à vida do lado de fora, digamos assim, e você não tem aquele corpo idealizado, você não tem aquela imagem que você projetou durante todo esse tempo em redes sociais, buscando algo que não é da sua história, que não é do seu comportamento, do seu natural, isso começa a causar medo e desconforto, né? Então tem sido muito sério essa, digamos, volta à vida, que tem sido, na verdade, um mergulho, um aprisionamento, um desespero.
Pois é, isso vai ter um impacto muito grande, essa procura também. Bom, se eu não posso sair, se eu não posso viajar, me programei para isso e agora não vou fazer, então vou cuidar de mim. Mas esse cuidado de mim pode, às vezes, vir deturpado, né, com essa busca por procedimentos estéticos e sem critério, o que pode levar aí ao risco, a um comprometimento com a saúde. E aí os jovens acabam sendo também iscas fáceis, né, dentro desse processo?
Muito, muito fáceis, até porque assim, não só os jovens, eu tenho visto adultos também, viu, muitos adultos. E o jovem hoje em dia, inclusive, ele trabalha online, ele tem dinheiro, né, muitos, a gente está falando assim, vamos dizer, de uma classe privilegiada, né? Mas as classes não tão privilegiadas também são afetadas por isso, cada um na sua proporção, né? Então, falando nesse sentido, os jovens são sim uma isca fácil, você tem muitas ofertas. Então, você compra algo e tenta, não dá certo. Depois você já vê uma outra chamada para algo milagroso e também não dá certo. Alguns atendimentos feitos de forma inconsequente. E sem uma escuta, né, do que aquele jovem ou aquela pessoa realmente está procurando, né? Então, a terapia entra aí num processo de que você precisa buscar um autoconhecimento para olhar para dentro de si e ver que vivência é essa que você está passando, né? O que você está internalizando que você está buscando fora, que é algo que você nunca vai alcançar, né? Que é algo idealizado e que também muitas vezes as pessoas que estão mostrando aquela perfeição na mídia são pessoas que estão mostrando ali algo que muitas vezes não é real, né? Que passou ali por correções, por filtros. E também você está vendo ali um recorte de uma imagem da vida da pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa está vivenciando, né? Então, muitas vezes também, quem está vendendo essa imagem está tentando superar um sofrimento pessoal na venda de uma imagem perfeita para se satisfazer de algum modo. Então, a gente vai formando aí uma rede muito perigosa, uma teia perigosa onde todo mundo, né, que participa disso vai ficando enredado e adoecendo. E cada vez mais as pessoas vão se afastando de si, né? E a psicologia propõe justamente isso. E quando você está vendo que você está num exagero, numa tentativa exagerada de corrigir algo, de consertar algo, algo que você nunca alcança, aquilo está se tornando obsessivo, tirando você da sua vida, do seu trabalho. Buscar um atendimento na psicologia ou com um profissional de saúde que possa contribuir, ajudar que você olhe para dentro de si, para o seu autoconhecimento, entender o que você está buscando de verdade. Então, a gente precisa ir separando o que é visto, né, no social e o que é vivido dentro de mim, o que é possível para mim.
Mas esse é um caminho necessário, mas às vezes um caminho, não sei se mais longo ou mais profundo, né? Porque imagina, eu fico pensando aqui, esse ciclo que você falou, que é um ciclo bem perigoso e arriscado. Eu não estou bem, não estou me sentindo bem com essa série de coisas, essa série de mudanças, tudo que está acontecendo lá fora, no mundo externo, pandemia, dificuldades, tem me afetado, o meu interno também começa a ficar afetado com isso. E aí eu vou para as redes sociais me distrair e vejo lá pessoas que estão postando uma vida maravilhosa, um corpo perfeito. E eu começo a me comparar, sendo que aquelas pessoas que estão postando tudo isso, muitas vezes estão maquiando uma realidade, até porque elas também não estão tão bem, e fica nisso. E aí o caminho vai ser o autoconhecimento, como você coloca, é voltar para esse interior. Mas a questão é que muitas vezes nós não fomos educados e nem preparados para essa viagem interna. A gente se prepara para viajar, entra no Google, pesquisa e tal, para fora, para conhecer lugares, mas essa viagem para o nosso interior, nem sempre as pessoas estão preparadas. Então, como fazer isso para quem está assim novinho nesse processo de autoconhecimento, que está vivendo essa ansiedade, essa angústia, e que está olhando já para o consumismo como uma válvula de escape, como uma possibilidade, está pensando em pegar essa via, achando que vai aliviar suas dores, ou às vezes até o consumismo do álcool e outras drogas, que também aumentou muito nessa pandemia. E eu quero que a gente possa mostrar para ela, olha, existe esse outro caminho aqui, tem essa outra via, que é você encontrar esse seu equilíbrio que realmente importa. Mas como que ela pega esse caminho? Como que a gente pode ajudar as pessoas a olhar essa outra possibilidade?
Olha, realmente, assim, tem uma coisa que diz assim, tem coisas que são, como eu diria assim, é difícil, mas é possível, né? O ruim seria é possível, mas é difícil, então não adiantaria tentar. Mas é difícil, mas é possível. Eu acho que uma das coisas é um caminho solitário, como você diz, nem sempre essa pessoa tem alguém ali do lado, tem uma ajuda, às vezes ela está extremamente sozinha. Então, uma das coisas que eu sempre sinalizo é qual a sua rede social de apoio? Quem é que está próximo de você? Buscar conversar com pessoas que estão próximas de você. Se você não tem um profissional de saúde ali perto, posso conversar com você? Buscar pessoas que você possa conversar e observar como está a vida dessas pessoas. As pessoas com as quais você busca apoio na sua rede social são pessoas que estão caminhando bem, estão realmente felizes, e aí entra uma outra dificuldade, o julgamento de o que é felicidade, para você ver como tudo é subjetivo e complexo, né? A gente não consegue chegar exatamente numa coisa simples. A outra coisa é você observar promessas milagrosas e rápidas. Isso não existe, nem na psicologia. Hoje em dia a gente vê muitos cursos vendendo, né? Faça esse curso, compre esse curso de autoajuda e você vai ficar super bem em 10 sessões. Isso não existe, né? Promessas rápidas de beleza, de estética, isso também não existe. Cada um tem a sua forma de ser, cada corpo reage de uma maneira, né? E saber que é um processo de internalização, de contemplação, de paciência consigo mesmo. Nem na psicologia, nem na estética a gente consegue resultados rápidos e milagrosos. Então, importantíssimo isso. Se você recebeu uma promessa milagrosa, desconfie, porque isso não existe. Contar com suas redes sociais de apoio, buscar algum profissional de saúde, de alguma forma que você possa, né? A gente sabe que a gente tem um país aí imenso, com condições sociais diversas, mas sempre tentar buscar um profissional da saúde, não precisa exatamente ser um psicólogo, se você não tem acesso a um psicólogo. Enfim, eu acho que assim, não tem, como eu te digo, não tem um milagre, mas também observar quantas vezes por dia, quantas horas, faz um calendáriozinho, o dia tem 24 horas, quantas horas por dia você ficou na rede social? Quantos dias por semana você ficou na rede social? Então, você está vivendo na gaiola da rede social ou você está vivendo a sua vida real? Um calendário sempre ajuda, porque às vezes você diz assim, olha, hoje eu fiquei pouco tempo na internet, pouco tempo na rede social, mas se você anotar, às vezes você ficou 6 horas, 10 horas ali e não se deu conta. É, então, e tendo esse controle de comportamento, o comportamento, a auto-observação do seu comportamento é muito importante.
Pois é, com certeza. Quando a gente faz esse olhar mais apurado, essa revisão, aí a gente percebe, né, doutora, que pode ser que as pessoas estejam já tão no automático que elas não estejam não percebendo que aquele comportamento que já se tornou algo incorporado à rotina está realmente trazendo prejuízo. Então, os dados estão aí para comprovar, voltando um pouco ao tema que nos trouxe também aqui para esse bate-papo, muitos jovens e adultos que buscam por uma perfeição que muitas vezes é inalcançável, faz esse alerta, né? Porque tem aumentado muito. O dado que a gente traz aqui, em 2019, o Brasil foi considerado o país que mais realizou cirurgias plásticas e procedimentos estéticos no mundo. São dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, revelam que entre 2016 e 2018 houve um aumento de 25% nas intervenções estéticas no país. Saiu também recentemente um dado que o Brasil é um país que está aí no topo entre as pessoas com crise de ansiedade. Então, tudo isso é esperado para esse momento, mas tem solução, né? Dá para respirar e pensar o que é que eu quero para a minha vida.
Isso, exatamente. E eu costumo dizer assim, olha, sempre pensar um passinho de cada vez. Cada vez a gente sobe um degrau. Se você tem uma oferta de andar 10 passos de uma vez só, 10 degraus de uma vez só, desconfia, porque a caminhada é lenta, né? A gente já está muito contaminado por isso tudo. A gente já está muito... É um mergulho que a gente deu e que a gente precisa começar... olhar para... eu não diria olhar para trás, a gente precisa, para a gente começar, olhar para dentro, né? E olhar para dentro dói, é difícil, mas também chega um ponto que é muito prazeroso, que quando você chega no autoconhecimento, aí você faz uma transformação e um caminho de libertação. Aí você pode olhar as redes sociais e até dar risada de algumas coisas, mas uma risada respeitosa de dizer, meu Deus, estou rindo de mim mesmo, quando eu, né, praticava algumas buscas da rede social e que eu não percebia que isso não ia me levar para lugar algum. Porque o único lugar que a gente pode chegar, Patrícia, é dentro de nós mesmos, é quem somos. A gente não pode chegar num outro lugar, a gente não pode chegar no corpo do outro, a gente não pode chegar em quem é o outro, a gente pode conhecer esse outro, mas a gente só pode se tornar quem nós somos. E a busca, ela tem que ser interna. Então, assim, a preocupação que a gente fica enquanto profissional da saúde, enquanto psicólogo, é de procurar sempre dizer a essas pessoas que esse caminho ele é possível. Não busque, se eu não tenho o profissional da saúde ideal que eu sonho, aquele que está se destacando, que é quem resolveria meu problema, então eu não vou buscar ninguém. Isso também é uma outra ilusão. Não existe o profissional ideal, existe o bom profissional. E esse profissional que a gente considera um profissional legal para você, é aquele que vai sentar, que vai conversar, que vai te acolher, que vai ter um olhar amoroso para você e ensinar que você mesmo desenvolva esse olhar de amor para você. Então, essa solução está na amorosidade, está no autoconhecimento, é você se cuidar com mais amor. E se cuidar com mais amor, faz parte a estética, o autocuidado, uma limpeza de pele, às vezes alguém, né, busca um produto para uma hidratação, isso tudo faz parte de uma clínica estética, de um cuidado, mas o amor também faz parte, esse cuidado de cuidar da alma, né? Não adianta você buscar o corpo externo, né, se você não cuida da alma, porque o corpo conta a sua história de vida. Se você tem uma ruguinha, aquilo é a sua história de vida. Então, tudo passa pela autoaceitação, pelo autoconhecimento. Até para que os procedimentos estéticos possam ser procedimentos que vão te trazer uma satisfação. Senão, você vai sempre estar na insatisfação.
Exatamente. Às vezes, essa busca do corpo perfeito, da imagem perfeita, que você vai buscar nos procedimentos estéticos e até mesmo mais invasivos, como no caso das cirurgias, né, Eliana? É uma busca, na verdade, é uma falta, a baixa autoestima, né? Aquele desejo de ser aceito, de ser amada, aquela sensação de que as coisas não estão acontecendo na sua vida, então as coisas não estão acontecendo, então eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer alguma coisa.
Isso.
Vou lá, né? Corto o cabelo, faço uma coisa, e às vezes isso não basta. Agora eu vou fazer uma cirurgia e parece que não tem fim, né? E a gente tem que ter cuidado.
Exato. E você falou uma coisa aí, abrindo parênteses, você falou uma coisa aí que é importantíssimo. Se as coisas não estão acontecendo dentro de mim, não estão acontecendo como eu idealizo, então eu vou buscar fora e vou forçar a acontecer. Mas isso é uma ilusão, porque se você vai para procedimentos, enquanto você está cortando um cabelo, digamos assim, que também é algo que pode ser, que abale, às vezes a gente pensa assim, eu vou só cortar o cabelo. Eu tenho casos de pessoas que cortaram o cabelo, enquanto o cabelo não cresceu, essa pessoa não saiu de casa, né? Então, assim, vamos imaginar aí os procedimentos invasivos, né? O cabelo, ele vai crescer, né? E um procedimento invasivo, que depois não tenha retorno, você não possa desfazer o que foi feito, né? Voltar para a forma inicial, onde você criou uma deformação ou mesmo uma cirurgia que ficou com um resultado muito legal, muito bom, mas você descobre que aquela forma que você tinha inicial era realmente a forma da sua identificação, da sua história. E você, por mais que você esteja, digamos, bonita esteticamente ao olhar do outro, para você não conseguiu. E aí você vai ter que ficar com essa forma o resto da sua vida. Olha. Ou então você começa para novas e novas cirurgias, deformando cada vez mais o que foi feito. Porque vamos lembrar que quando você faz uma cirurgia num local do seu corpo que nunca foi mexido, que nunca foi tocado, o resultado é um. Se você parte para novas cirurgias em tentativas de correção ou de mudar essa forma, o resultado é outro. E você nunca mais vai ter um resultado tão bom quanto você poderia ter se essa forma tivesse sido mexida pela primeira vez. Olha, então, só. É algo que a gente precisa realmente pensar bastante. Se você partir para uma cirurgia, eu sempre digo, escute 1, 2, 3 profissionais. Nunca vá um profissional só e preste atenção. Se esse profissional está escutando você, você está somente vendendo ali para você um procedimento estético, uma cirurgia.
Fica a dica, esse é um assunto que ainda dá mais pano para manga como a gente conversa, quando a gente diz, né, popularmente. Vale muito a pena a gente aprofundar e fazer esse alerta em outro momento, Liliana. Por isso eu quero te agradecer, Liliana Lopes, que esteve hoje com a gente falando sobre isso, sobre essa busca da perfeição e os riscos para a saúde física e mental. Então nem comece, ou se vai começar, comece de forma assertiva, sabendo o que você quer realmente, porque não é a mudança que vai trazer o alívio da alma que você talvez esteja procurando. Muito obrigada, Liliana. Beijo para você. Até uma próxima.
Beijo. Muito obrigada.
Obrigada, então, a todos que ficaram com a gente hoje no programa Essencial Sua Saúde.